candeeiro. Eu careço de luz o ano inteiro.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Tereza Cristina.
Eu não existo sem rádio. Desde que eu me entendi por gente, né, que eu comecei a consumir música, querer ouvir música, eu ouço rádio o dia inteiro. Acho que o rádio, ele me completa, porque eu preciso ouvir música todo dia. Acho que muito da minha cultura musical eu ganhei com o rádio. E é uma coisa muito pessoal também, porque o rádio você ouve aquilo que você acha que, tá, que você acha interessante, né? Por mais que a pessoa diga que é interessante, o seu ouvido só vai captar aquilo que te emociona. Acho que a importância do rádio tá aí.
Rádio, a sua melhor companhia.
Roda de Choro, um programa produzido pela Abra Vídeo, transmitido pela Rádio Câmara, em Brasília, pela Rede Legislativa de Rádio. Ao vivo na página radio.câmara.leg.br e por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Pioneira FM de São Félix do Xingu, no Pará. Planeta Verde FM de Taquaritinga, São Paulo. Poderosa FM de Contagem, Minas Gerais. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Roda de Choro especial dedicado integralmente à apresentação da tese para a obtenção do título de doutorado em música, submetida à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com o título Os Saraus de Paulinho da Viola, Choros, Valsas e Memórias, apresentada pelo músico carioca Mário Seve, que está nos acompanhando por todo o programa. A gente ouve ao fundo Valsa da Vida, uma composição de Paulinho da Viola, na interpretação de João Pedro Borges. Ouça mais. Mário Seve, vamos falar agora dos reflexos da personalidade, do legado, da bagagem acumulada de Paulinho da Viola nos choros que ele compôs. O que foi que ele aprendeu nos saraus que participou desde criança, junto ao pai, e mais adolescente, na casa de Jacó do Bandolim, e que se refletem nos choros e canções que ele compõe?
Bom, em termos espaciais, acho que Paulinho tem dois lugares de referência importantes na escuta do choro, né? Primeiro, a sua própria casa, né? No violão do seu pai e nas reuniões que seu pai promovia dentro da sua própria casa. E seu pai, grande violonista César Faria, ao acompanhar, participar do grupo de gravações do Jacó do Bandolim, Paulinho também criou esse elo com o Jacó e frequentou por diversas ocasiões, acompanhando o pai, escutando, não como músico, mas como ouvinte, aos saraus que o Jacó promovia em sua casa. Esses saraus, eles agregavam a nata dos chorões cariocas e chorões de diversos lugares do país. E, eventualmente, também abria para apresentações de alguns músicos eruditos, violonistas, maestros, que aqui visitavam. Então, na casa de Jacó do Bandolim, por exemplo, ele ouviu não só o grupo de Jacó com seus músicos, acompanhantes, ouviu também Pixinguinha, conversas do Dino com Pixinguinha, frequentava lá o Radamés Nátaly também, e ouviu esse grupo que veio de Pernambuco, em que estava o Canhoto da Paraíba. E, segundo relatos do Paulinho, isso foi um dos momentos assim, mais impactantes na sua vida. E, por ouvir o Canhoto, ele acabou se interessando mais ainda pelo violão, que ele já estudava, pelo choro e por ter o instrumento como um instrumento de expressão musical.
Mário Seve, vamos agora falar das valsas de Paulinho da Viola. Qual é o diferencial? Qual é a marca registrada da personalidade do jeito de Paulinho que se refletem nas valsas que ele compôs e que ele compõe.
Eu acho que a valsa brasileira, a valsa seresteira, essa do ambiente das serestas e dos choros, elas identificam muito assim, o amor, a dedicação do compositor do choro por esse gênero. É, a gente tem uma história de valsas assim, dentro da nossa história musical assim, muito rica. Essas valsas gravadas nos anos 30, 40, várias que a gente conhece aqui. Inclusive, a valsa, segundo Jairo Severiano, era o terceiro gênero mais tocado no Brasil, né? Atrás da marchinha e do samba, né? Ela herdou esse caráter que vinha, assim, do século XIX, que estava nas modinhas, né? Essa melodia derramada, esse jeito, assim, mais... solto de dizer as notas, ou fraseado musical, ou fraseado das palavras mesmo, né? Então eu acho que as valsas do Paulinho trazem bastante esse caráter, né? Essa subjetividade que é intrínseca ao choro, né? Aos chorões. Esse jeito de burilar melodias e sentimentos.
Para o terceiro bloco musical do programa, você selecionou um choro pro Valdir, na interpretação de Paulinho da Viola e Cristóvão Bastos. Eu gostaria que você fizesse um comentário pra gente.
O choro pro Valdir, dedicado ao Valdir Azevedo, né? Ele é composto com Cristóvão Bastos. Cristóvão é o compositor mais importante e que tem mais obras em parceria com Paulinho da Viola, obras instrumentais, digo, né? Bom, esses choros com Cristóvão já trazem elementos, assim, harmônicos e melódicos, mais fora do ambiente do choro, né? Dos mestres do passado, né? É como se fosse uma recriação, usando uma estrutura que tem a ver com choros do passado, mas traz cores novas, entendeu? Eu acho uma parceria fantástica essa.
Ok, vamos lá. Thank you. a gente ouviu Um Choro pro Valdir, composição e interpretação de Paulinho da Viola e Cristóvão Bastos. Esta faixa faz parte do CD Avenida Brasil, lançado em 1996.